Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Passe de Letra da Rádio AVFM, mais uma emissão onde fazemos rescaldo à jornada desportiva em futebol, basquetebol e também voleibol, no fundo as modalidades coletivas do concelho de Ovar, no fecho de mais um fim de semana, mas com muito, muito para falar, como é óbvio, comigo, Pedro Silva, com o Joel Magina e com o Hélder Ferreira, o painel habitual dos domingos à noite aqui nos 98.7 da Rádio AVFM. Já sabe que nos pode acompanhar na tradicional maneira, ligando a sua sintonia, o seu rádio nos 98.7, como ia dizendo, da frequência modulada. Também poderá encontrar-nos no streaming em Rádio AVFM no Facebook, facebook.com/radioavfm, e depois no site, claro, estamos também sempre em emissão online em radioavfm.net. São várias as formas de chegar a nós através das nossas plataformas, mas todas elas levam ao desporto nesta noite em que iremos falar um pouco de todas as equipas. Hoje vamos mudar um bocadinho o sentido do jogo. Normalmente deixamos o futebol para o fim. Hoje vamos apimentar as coisas logo desde o início, falando do futebol do Ovarense, do São Vicente Pereira e do Valga, mas também dos Moris, um jogo onde não estivemos.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Vida Ovar é desporto e lazer, numa experiência ímpar de ida às compras e de afirmação do seu lifestyle. Deixe-nos fazer parte da sua vida.
Ovar Mate, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61. E em ovarmate.pt.
Passe de Letra. Passe de Letra. Futebol.
Ora, então vamos lá falar um pouco de futebol e começando com o Campeonato Sabe-Cego, onde hoje uma grande tarde aconteceu para a Ovarense. Visita a Mansores, onde o Hélder esteve nesse Mansores 0, Ovarense 1. Não só nesse campo, o Ovarense foi a grande vitoriosa da tarde, Hélder. Ganhou também pontos aos seus rivais diretos, já lá vamos. Falando especificamente deste jogo da Ovarense, o 0-1 pode fazer antever aquilo que terá sido talvez um jogo equilibrado, mas na verdade o Ovarense podia ter ampliado mais a vantagem que teve. Entre o deve haver, o mais importante foi conquistado, que foi os 3 pontos.
Sim, então deve haver, obviamente, os 3 pontos e depois com a cereja no topo do bolo, como tu dizias, dos rivais diretos terem escorregado, naquilo que é os seus confrontos deste fim de semana, e portanto o Ovarense conseguiu ganhar uma maior margem em termos daquilo que eram, em termos de tabela classificativa, aquilo que eram os adversários diretos neste momento. E portanto foi um jogo em que efetivamente o Ovarense, não digo desde o início, porque aqueles primeiros 10 minutos ainda foi algo em aberto entre os dois conjuntos. Aliás, a primeira oportunidade de golo é até de Mansores, inclusivamente por parte de Mohamed, num cabeceamento picado, mas parece que esse aviso serviu para espivitar e eventualmente abrir um bocadinho aquilo que era a equipa, porque fez uma exibição muito sólida, mesmo no sintético, mesmo com as dificuldades que eu já falava em termos de domínio de bola, de controle, de gostar de jogar com a bola rentinha à verdinha. A verdade é que a Ovarense teve uma exibição completamente dominadora nessa primeira parte e faltou mesmo, só pecou mesmo, por...
Teve bolas nos ferros?
Exatamente, bolas nos ferros, duas bolas nos ferros na primeira parte, além de umas outras tantas ocasiões, até quase um golo de bandeira de Everton de pontapé de 50 podia também ter entrado. Há muitas outras ocasiões, portanto umas 4 ou 5 ocasiões claras de golo na primeira parte, e que ou em trabalho até podia ter mais do que um ou dois golos de vantagem. Portanto, isto para demonstrar a inspiração. Se noutros jogos já vimos um Ovarense que marcava muitos golos
com poucas oportunidades,
é verdade. Era sobretudo no início da época. A verdade é que hoje foi um bocadinho o contrário, foram muitas oportunidades e apenas um golo, e quem diz apenas, sobrou, chegou e sobrou para aquilo que era eventualmente o objetivo da equipa, e foi bem celebrado no final do jogo, se calhar, eventualmente, por se perceberem também de que os adversários diretos efetivamente tinham perdido alguns pontos. Aliás, há uma determinada altura, até na segunda parte, que eu penso que a claque do Varense celebra um golo e não tinha sido dentro do campo. Portanto, tinha sido um golo qualquer que se passou no outro campo e que estavam a festejar, eventualmente, no jogo de Lamas. E, portanto, percebiam que efetivamente, o Varense estava perto de
ganharem todas as frentes.
Todas as frentes, exatamente. Portanto, mas é como eu estava a dizer. Na primeira parte, efetivamente, muito domínio. Aliás, primeira e praticamente segunda, tirando a exceção naquela reta final em que o jogo foi mais aberto e teve ali alguma queda livre, vá, se assim podemos dizer, vertiginosa, do bola de um lado ao outro, porque obviamente com 1-0 apenas, com o facto de Alvarez não ter conseguido sentenciado, porque, diga-se passagem, Rui Rocha fala nisso, mas foi de bola parada, mas tiveram mais que ocasiões, mesmo de bola corrida, para fazer outros golos.
Mas no final do jogo deu para o Mansouros acreditar um bocadinho,
sim, deu para acreditar, exatamente, porque como o resultado nunca descolou, foi sempre ali 1-0, o Mansouros acreditou um bocadinho, houve algumas alterações, muita bola de transição ofensiva rápida, e teve ali dois calafrios e, diga-se passagem, um jogador que foi relegado neste jogo para o banco, foi Zé Santos, Guga entrou para o seu lugar, e Cajó também teve a particularidade de nos explicar essa opção técnica aos microfones da Antena Barreira. A verdade é que entrou e foi decisivo. Portanto, não precisa de muitos minutos, porque tem lá dois lances de pela linha, sobretudo ali com o Martinho, Gonçalo, do lado do Mansouros, a fazer cruzamentos puxados ao segundo poste, e é in extremis de cabeça que Zé Santos tira duas vezes o pão da boca ao avançado no segundo poste. Mas também, diga-se passagem, se efetivamente o Mansouros chegasse ao empate, era extremamente injusto para aquilo que se passou dentro de campo, porque o Obrense, é verdade que faz... numa fase inicial da segunda parte, esse gol de bola parada de cabeça, pleno de oportunidade por parte de Gonçalo Semedo, mas depois, a partir daí, podia até ser o Mansouros a reagir, a querer reagir, mas é uma Varense que ainda tem mais duas ou três ocasiões claras de golo, inclusive uma quase consecutivamente, por Gonçalo Semedo e Everton, que tirando o golo, obviamente, Gonçalo Semedo não estava numa tarde muito inspirada em termos de finalização. A verdade é que poderia perfeitamente ter marcado dois, três. Isto até podia efetivamente ter dado uma goleada para aquilo que foram as oportunidades de golo que o Varense foi criando. Não estou com isto a querer retirar qualquer mérito ou qualidade ao Mansouros, mas a verdade é que o Varense está numa fase com tanta confiança que mesmo nestes terrenos em que não estão tão bem adaptados, nomeadamente a sintéticos, consegue explanar aquilo que é o seu jogo, apoiado entre linhas, a bascular de um lado para o outro, a conseguir ter sempre um homem no meio a fazer a ligação de setores, nomeadamente Phil, muitas vezes aparecer, mas também em algumas ocasiões Maurício, para fazer essa ligação da bola de um lado ao outro, e portanto é uma equipa com muita confiança, até dá para a nota artística a determinada altura, ler algumas triangulações de calcanhares e tudo. Portanto, é uma equipa que se respira essa mesma confiança, vê-se isso dentro do campo e está cada vez mais a demonstrar uma qualidade de equipa grande dentro deste SAMSEG, e portanto é cada vez mais uma afirmação dentro daquilo que é este campeonato. Apesar do 1-0, é 1-0 que é muito mentiroso relativamente àquilo que se passou.
Podia ter sido mais, não é?
Podia ter sido mais.
E até prejudicou um bocadinho a média de golos do Obrense, que agora, segundo as suas palavras, está em 3 golos em cada jogo, não é?
É, 7 jornadas, média, 21 média. Jogos, portanto...
21 golos, exatamente.
Exatamente.
3x7, 21. Ou 7x3, 21. Joel, olhamos para contas, trazendo também aqui à conversa, porque, de facto, como íamos dizendo, já eu e o Helder, o Obrense ganhou em todas as frentes. Ganhou o seu jogo, mas viu Sporting de Espinho, que é agora o segundo classificado, empatar contra o Paços Brandão, quarto classificado, um igual foi o resultado, o Lamas a perder com o Lobão e até o Águeda, que é o quinto classificado, também a perder no seu jogo. Ou seja, o Obrense cava aqui um fosso para o agora segundo classificado Sporting de Espinho, tem 19, o Espinho tem 15, depois seguem-se equipas, o Lamas com 14 e as equipas que têm 12, o Passos.
O Obrense tem 20, não 19. A Brancinha 17 a entrada desta jornada, portanto...
Por acaso eu vi na AFA e fiquei com a ideia que tinha 19, mas podemos confirmar...
Eu acho que são 4 pontos de vantagem em relação à equipa, sim, de Espinho, ou seja, penso que seja 19-15.
Também confirmo isso, estava a 17 pontos quando eu vi antes do jogo, mas pronto.
Mas de qualquer forma é um fosso já interessante, à 7ª jornada não se podia pedir melhor.
Sim, penso que certamente seriam poucas as pessoas que estavam à espera destes 4 pontos já de vantagem. É verdade que é um bom presságio, é verdade que é uma ótima entrada da equipa da Alvarense, mas ainda estamos numa fase muito precoce. Atenção, são 4 pontos, boas notícias, é uma grande jornada para a equipa da Alvarense. Agora é preciso manter esta solidez, porque A nível de tudo, eu acho que são sete jogos já completos pela equipa de Cajó. E se calhar são sete jogos com muita solidez, com muita afirmação, com muitos golos, com essa média super interessante, onde eu penso que se calhar até em forma de resumo foi mesmo uma Ovarense capaz durante essas sete jornadas. Em relação aos outros candidatos, sinceramente, e se calhar fazendo já uma análise, eu acho que o União de Lamas, na minha ótica, está a desiludir.
Está com dificuldades para acompanhar o ritmo.
Sim, está com dificuldades para acompanhar o ritmo. Mesmo olhando para alguns resultados e mesmo para algumas exibições, acredito e acho que não está de uma forma tão aliada como, por exemplo, esteve na época passada. E acho que depois existe um rol de equipas também que são boas formações, mas olhemos para este caso do Águeda. Um Águeda que tem resultados super positivos.
Passos Brandão surpreendente.
Foi vencer a casa do Passos Brandão. E nesta jornada, não tirando a qualidade ao Canedo, mas perde perante era o último classificado. Agora conseguiu mesmo subir algumas posições na tabela classificativa, como é o caso do Canedo, como é o caso também do Oliveira do Bairro, também uma boa formação. E que mas acho que, sinceramente, e se calhar resumidamente, dizer, Pedro, que Ovarense tem sido a equipa mais sólida e não tem tido altos e baixos, e se calhar até olhando ora para exibições, ora para os resultados.
Sabe-se sempre com o que se conta até ao momento.
Exatamente.
Não é?
E tem sido esses 4 pontos que, na minha opinião, e tendo em conta o jogo que perdeu, ainda poderiam ser mais. Essa margem mostra mesmo isso em relação às demais formações.
Hélder, olhando também para esta análise do Joel e trazendo aqui à baila aquilo que me pareceram ser declarações muito interessantes do Rui Rocha, que afirma taxativamente que é a melhor equipa do campeonato, sabe-segue, ao contrário de outros treinadores que falam, talvez seja, lembro-me do Pedro Alves dizer, talvez seja, neste momento está a ser, pelo menos está no primeiro lugar, o Rui Rocha parece-me que diz de forma direta, parece-me que é a melhor equipa do campeonato. O que significa que até para os demais treinadores e as demais equipas, o Ovarense já não é uma surpresa, é uma confirmação autêntica e vai estar lá na luta.
Sim, eu penso que os treinadores também veem o esforço que foi feito por parte da direção relativamente àquilo ao que diz respeito a dar opções.
Sim, mas já passou do papel para a prática neste momento.
Sim, está a conseguir fazer essa conjugação, e hoje vemos um Nogueirão a entrar então nesse 11 e a dar muita qualidade naquela ala esquerda, e nós já vimos falando no Martel também que dava essa qualidade. E a verdade é que hoje foi um excelente jogo por parte, por exemplo, também de Nuno Nogueirão. Martelo entra na segunda parte e entra muito bem, nem sequer nessa posição entra para extremo direito, e entrou a dar ali também alguma qualidade, mesmo com o Naquedi Chipu, que estava endiabrado como sempre. E a verdade é que é uma equipa que todos os treinadores estão a ver que tem muitas opções de qualidade, reforçou-se efetivamente para isso, está a demonstrar os resultados também nestas primeiras 7 jornadas, uma vez que apenas perdeu pontos num jogo, e nomeado frente a um rival direto à partida, e penso que ainda continuará a ser, independentemente de estar a claudicar um pouco mais, mas frente ao União de Lamas, e portanto acaba por estar a demonstrar que tem uma solidez muito grande, e tem ali um trio de ataque que mete respeito a muita gente, tem e quando eu digo um trio de ataque, podemos aqui incluir outros jogadores, como é o caso também no Martelo, que agora entra lá para a frente. Alexandre Sala hoje jogou a médio, mas pode entrar lá para a frente, portanto tem muitas opções.
Na Kedi não jogou sempre, agora é que está a jogar.
Sim, agora está a jogar, exatamente, a titular. Portanto, tem muitas opções, e estou aqui, obviamente, se calhar esquecendo de outros jogadores também que podem dar essa qualidade e entrar. E portanto, é como estava eu a dizer, que a Jó tem muitas opções neste momento para mexer naquilo que é o 11. E tem-no feito até de forma cirúrgica, com o falar daquilo que está, dá-se esse luxo, como dizia ele, não ter 11 titulares, e ter vários jogadores a treinar como se fossem titulares, e portanto dá essa confiança também.
Isso acaba quase por trazer também até algumas dificuldades aos adversários, que não sabem com o que vão contar, porque de semana a semana o Ovarense pode mudar e continua com a mesma qualidade, com jogadores diferentes.
Sim, sim, sim. Parece-me que efetivamente o Ovarense tem ali pelo menos um esqueleto. Atenção, relativamente.
Sim, alguns que são.
Dizer que há sempre grandes mudanças quase todas as jornadas. Agora,
sim, haverá ali 7 ou 8, ou 6 ou 7 que são insubstituíveis.
Intocáveis, sim.
Intocáveis, exatamente. E é tal situação. E eventualmente pode num jogo ou outro. O que nós estamos a referir aqui é que a JOP tem essa particularidade de poder num jogo ou outro, consoante o esquema tático e consoante também aquilo que seja a poupança física que possa fazer e gestão de alguns jogadores. E o adversário, exatamente. E tirando mesmo esses 7 ou 8 intocáveis, e tirar um ou outro. E a equipa não perde muito qualidade, portanto, mostra essa qualidade. E acho que neste momento os técnicos das outras equipas estão a reconhecer efetivamente isso. Tem vários nomes muito apetecíveis em termos do seu plantel. Está a aliar isso, não só estamos a falar de individualidade, está a aliar isso com um coletivo muito forte também. Cada vez mais reconhecem e dão esse devido respeito. E vemos uma Varense que cada vez menos está a ter quebras defensivas, que era isso que estava a acontecer um pouco no início do campeonato, em que marcava muitos golos, mas também sofria muitos golos, e cada vez menos sofre, cada vez menos golos. Portanto, quando tens uma equipa, hoje foi um bocadinho de falta de eficácia, porque senão também seria outro jogo com muitos golos. Quando tens uma equipa que tem esse caudal ofensivo como tem, e depois não consegue aliar isso a uma solidez defensiva, vai ser uma equipa muito difícil de bater, e penso que é quase consenso já em todo o campeonato e todos os técnicos que este é um dos grandes candidatos, e nas palavras do Rui Rocha, até para ele
é o
principal candidato a vencer o SAFSEC.
Joel, e agora o Alvarense vai ter mais uma arma a seu favor, é que vai voltar a poder jogar em casa com portas abertas. Neste caso tem duas jornadas inclusivamente consecutivas em casa, se não estou em Refiense e Cesarense. É importante também ter o Marcos da Silva de volta, ainda para mais para galvanizar ainda mais.
Claramente, eu acho para mais é ter o Marcos da Silva de volta. De volta com portas abertas, como tu dizias, e de volta também com este cenário, ou sim, seja, o que atrai.
A cidade vai começar a mover-se, não é?
A cidade vai começar a acreditar mais e vai começar a seguir mais esta equipa do Alvarense. Para além disso, também referia, Pedro, porque são dois jogos consecutivos em casa. Recebe o Fiense, recebe o Cesarense, e sem qualquer desprimor por essas duas equipas, são duas equipas que estão a fazer um campeonato modesto. Um Cesarense que se calhar começou tarde essa preparação, e olhando para o Fiens,
está a desiludir um pouco,
está a desiludir, eu até dizia mais do que um pouco, porque estava à espera de um Fiens com mais vitórias e com mais pontos ao fim de 7 jornadas, mas que venham esses duelos e que o Varense mantenha também esta boa fase com mais vitórias.
Virando as baterias, ainda dentro do campeonato SAFSEC, mas para o Sporting Clube dos Moris, as coisas não estão a correr tão bem. Continuando contigo, Joel, hoje os Moris perde por 4 bolas a 1 diante do Fermentelos, é a terceira derrota consecutiva. Começou bem o campeonato, relativamente bem, com 4 empates, até se antevia aqui bastante competitividade, mas tem caído aos poucos, e a classificação também já demonstra aqui alguma dificuldade. Os Moris é penúltimo, com os mesmos pontos do último Mansores.
Sim, podemos falar numa fase negativa da equipa dos Moris. São 3 derrotas consecutivas e se calhar essas 3 derrotas apagam o de bom que fez nas 4 primeiras jornadas, porque sinceramente custa a crer, e para quem esteve atento, e mesmo para o plantel e para o próprio Pedro Alves, como é que a equipa não conseguiu vencer
pelo menos algum desses
jogos. A verdade é que, olhando para essas 3 derrotas consecutivas, Pedro, são 10 golos sofridos.
É
uma equipa que nós falávamos de consistência, lembro-me perfeitamente de 2 empates a 0 frente ao Fiens, frente ao Alba. Causam muitas dificuldades à equipa da União de Lamas, e mesmo a sofrer esses 2 golos foi consistente, esteve bem. A verdade é que é preciso, penso que é notório que a vitória faz falta para a equipa da Barrinha, mas a verdade é que começa a ficar nessa penúltima posição, o que não é nada agradável. Vamos ver se consegue mesmo mudar e conseguir chegar a essa primeira vitória.
Hélder, os Moris têm então estas 3 derrotas consecutivas. Eu pergunto-te se temos que um projeto que até estava a ser solidificado com Pedro Alves e com o plantel que tem uma grande transição da época passada para esta, começa a ficar em risco só porque neste momento as coisas não estão a correr bem, pelo menos nestes 3 últimos resultados.
Sim, é verdade. Não sei. Sinceramente, é muito difícil de fazer esse prognóstico, porque nós já vimos uns Mouriches na época passada, se bem que num contexto competitivo um bocadinho distinto, não é? Portanto, é começar muito mal a época, e falava-se que eventualmente poderia até nem para a primeira divisão distrital, independentemente dessa qualidade jovem que existia no plantel, podia ser suficiente para a primeira distrital, e eles pouco a pouco
deram uma volta por
deram
cima,
uma volta por cima. Eu acredito que têm essa capacidade, mas o Sabsega é outro bicho, de certa forma. Portanto, é um bicho um bocadinho mais difícil de transpor. Verdade seja dita, têm tido um bocado azar esta época, porque em situações normais, num jogo ou outro, podiam ter amilhado os 3 pontos.
Nos 4 primeiros jogos podiam ter vencido. E mesmo na semana passada, exato, eu estive lá, podia ter perfeitamente feito pontos contra o Cesarense.
Sim, é verdade seja dita. Portanto, podiam ter tido outros desfechos e ter aqui muitos mais pontos e estar numa posição até ali a meio da tabela, inclusivamente, se falássemos de outro tipo de sorte. Portanto, acho que a equipa tem que olhar para aquilo que fez de bom até aqui. Uma equipa que, diga-se passagem, que apenas tinha um jogador no plantel que tinha experiência, sabe-segue, e portanto é normal que esteja a sentir, neste caso, as dores de crescimento, não é? Portanto, de subir um patamar, e que as coisas possam não estar a correr muito bem. Agora, parece que a Varense criou essa circunstância, essa dúvida, não é? Dentro daquilo que é o plantel. Porque a verdade é que estou a dizer, o Ovarense criou essa dúvida nos Mouriches. Estava-me a referir nisso, percebes?
Aí o jogo do Ovarense.
O jogo do Ovarense, exatamente. O Ovarense criou essa dúvida no plantel dos Mouriches, uma vez que, desde que perdeu com o Ovarense, tem-se medo de tomar derrotas atrás de derrotas. E, portanto, são 3 jornadas consecutivas com desaires. Não é, sem dúvida alguma, os resultados que pretenderia o clube. E muito menos hoje em casa, a jogar em casa, ainda por cima, com frente ao Formentelos, a perder por 4 bolas, uma derrota pesada. E, portanto...
Aliás, os dois jogos de portas abertas em casa, 3-0 contra o Varense e 4-1 contra o Formentelos. Não,
sim,
é nada.
Espero que não seja o pronúncio de que os adeptos de casa não trazem boas sensações àquilo que é o plantel dos Mouriches. Eu penso que não será o caso, mas pronto, são as circunstâncias, infelizmente, que não está a correr bem, né, neste momento, nesta fase para os Mouriches. Se acredito que tem qualidade para conseguir ainda dar a volta, acredito, mas não vai ser uma tarefa certamente fácil. É verdade, também tem tido um ou outro, neste caso, jogador indisponível, porque ou assim, jogadores importantes e se calhar mais experientes dentro do plantel, que têm feito alguma diferença, mas a verdade é que é uns Mouriches que estamos numa fase muito adiantada.
Mas tem um calendário difícil agora, estava aqui a ver.
Pois, eu acredito, mas eu acho que esta
Lobão,
equipa...
Oliveira do Bairro e Águeda, seguidos.
Eu acho que esta equipa, por um lado, até aprecia isso e sobe um bocadinho a qualidade de nível de jogo quando jogam equipas teoricamente mais difíceis, não é? À exceção da Alvarense, e mesmo no Alvarense o resultado acaba por ser um bocadinho enganador, segundo aquilo que as suas palavras, não é? Portanto, apesar de ser merecido a vitória do Varense, não é? Portanto, talvez não por aquela diferença que foi o marcador. A verdade é que nos jogos com essas equipas teoricamente mais difíceis, os Mouriches têm tendência até a conseguir bons resultados. Vamos lá ver se esta equipa de jovens nos surpreende novamente, mas o que é certo é que agora não é tão fácil mudar esse chip como era na primeira divisão distrital, e vamos aguardar. Ainda é muito cedo na época, mas esperemos que os Mouriches consigam finalmente chegar à sua primeira vitória.
Sortes diferentes então para Alvarense e os Mouriches nestas jornadas. Esperemos que as duas equipas consigam trilhar o caminho das vitórias já a partir da próxima semana, sendo que Alvarense obviamente continuar nesse mesmo percurso. Avançamos ainda com futebol, mas agora de primeira divisão distrital.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto.
Passe de letra.
E começamos, agora sim, começamos com a zona norte do campeonato da primeira divisão distrital, onde eu diria que o São Vicente Pereira ontem, jogando em Nogueira da Regedora, acabou surpreendido, perdeu por 3-1, perdeu algum balanço. O São Vicente, que partia para a jornada 4 no primeiro lugar da classificação com os mesmos pontos do Cucujães, perdeu aqui algum balanço na tabela, nada que faça fugir os objetivos, mas Joel, não era certamente um resultado que estava nas aspirações ou nas cogitações da equipa de David Rocha.
Sim, dizer que foi uma partida super estranha, este jogo do São Vicente Pereira, que na minha ótica até tem uma entrada positiva, e depois tem um lance, eu que nem sou muito de abordagens de arbitragem, mas um lance completamente caricato, onde é assinalado uma grande penalidade. a favor de São Vicente. Eram vários os adeptos, é o místico estádio que até joga a equipa do Espinho, tem um forte apoio este, ora para a equipa de Nogueira da Rejo, ora também para a equipa do Espinho, e tinha uma boa falange ali de adeptos que após a sinalética desceram, causaram alguma pressão e depois de estar assinalado, ainda não chegou o vídeo ao árbitro a estes campeonatos distritais.
Foi revertida a decisão.
Foi revertida a decisão de uma forma estranha. Acho que é um lance que o São Vicente Pereira queixa-se e, na minha ótica, até poderia não ter sido penalti. É muito rápido para nós verificarmos, mas depois da decisão tomada e depois de até o auxiliar,
pelo menos não é normal
ter ficado na posição já a prever a marcação da grande penalidade, acho que não é muito normal, como tu disseste, e é um lance estranho, tendo em conta isso. Agora, isto não desculpa o que aconteceu de seguida, porque eu senti claramente nas palavras de David Rocha, que quando o entrevistei, o São Vicente Pereira ficou completamente nervoso. Ele fala mesmo num termo super curioso: os meus jogadores ficaram com uma ira, porque ficaram desligados da partida. Acho que ganharam um bocadinho, perdão uma expressão, ódio ao próprio trio de arbitragem, à própria partida, e acho que houve um pequeno desligar em relação à partida. Acho que a nível de individualidades, a nível de qualidade, é um São Vicente Pereira claramente superior a esta equipa de Nogueira da Regedoura, mas esta equipa de Nogueira da Regedoura foi uma equipa muito capaz, uma equipa muito aguerrida, e acho que acaba mesmo por vencer esta partida na raça, com dois ou três nomes de destaque. Sandro Brandão, que já era conhecido por nós, faz uma ótima partida, penso mesmo, não estar enganado, faz um golo e uma assistência. Bruno Valente, um jovem também do ataque, aponta um bicho. A aliar isto, acho que o São Vicente Pereira, sobretudo, se calhar na primeira parte até tem algumas oportunidades, acaba por fazer o golo por intermédio de Oscar Gomes, mas lembro-me de um ou outro lance onde através de boas jogadas conseguiram dinamizar também o processo ofensivo. Agora, no segundo tempo, estava à espera de muito mais. É verdade que chegou 3-1 numa fase inicial da segunda parte, mas acho que desacreditou completamente a equipa do São Vicente Pereira.
Dada a qualidade das duas equipas, com 3-1 ainda daria para o São Vicente recuperar, na tua opinião?
Eu acho que já era difícil, mas estava à espera de uma maior reação. Okay. Os próprios adeptos também querem isso. Querem que a equipa, mesmo que seja difícil, que acredite e que lute até ao final. E a verdade é que foi o 3-1, foi um murro no estômago. E foi difícil depois responder. Lembro-me de 4 alterações. Entrada de Buena, do próprio Diogo Sousa, Tiago Silva e Diogo Sá. Sinceramente, pouco conseguiram dinamizar e o Nogueira da Regedoura, na minha opinião, apesar de toda esta situação, acho que devido à raça que conseguiu incutir e devido à entreajuda e à própria solidez da sua exibição, consegue vencer com, acabo por dizer, com alguma justiça, porque depois o São Vicente Pereira não conseguiu mesmo dar esse pontapé dessa situação, de colocar e de ligar mesmo na partida, e não conseguiu responder aos golos, e acaba por somar a primeira derrota durante esta temporada, nesta temporada.
Achas que o facto do São Vicente Pereira ter perdido, que nunca será algo bom, não é? Mas poderá trazer aqui algum chamamento para a equipa voltar à terra, digamos assim. As coisas estavam a correr tão bem, mesmo na taça correu tudo tão bem. De repente o São Vicente Pereira tem aqui um revés que não era esperado. Poderá tirar-se aqui algo de positivo, porque a verdade é que o São Vicente Pereira tem de estar sempre alerta. Não é assim tão superior a todos os adversários, e esta primeira divisão é muito competitiva.
Sim, eu acho que é mesmo, pegava já por aí. Isto não é campeonato sabe-segue, mas
não deixa de ser difícil.
Não deixa de ser difícil, e cada vez mais eu olho para o rol destas equipas, que estão super bem preparadas, com alguns jovens jogadores de muita qualidade. Basta mesmo olhar para essas equipas que estão nos primeiros lugares, como é o caso do Cucujens, que tem um excelente plantel, e poderia destacar muitas mais equipas desta primeira divisão. Então isto não vai ser um passeio. E fica também este alerta, porque era o Nogueira da Regedoura, que na época passada conseguiu uma manutenção suada, sim, e de repente consegue vencer esta equipa vicentina. Deixa-me também dizer, há pouco esqueci-me, a questão defensiva falhou nesta partida. Sobretudo olhando para os golos, dá a ideia que vários erros de posicionamento e por vezes fácil fazer golos para a equipa do Nogueira da Regedoura. Penso que ainda está. Também houve a ausência de Chico, esse jogador da equipa da Federate estava na bancada e por isso houve ali algumas mexidas no trio de centrais. O André Pereira acabou mesmo por ser posicionado para esse mesmo trio, mas senti e sinto cada vez mais que ainda é um processo e uma questão defensiva que está a ser trabalhado, e basta até olhar para os resultados. Penso que foi somente no jogo da Taça que não sofreu perante a equipa do Valga, mas há a ideia que por vezes, e era um São Vicente Pereira que estava muito habituado a essa linha de 4, ainda está nessa fase de testes e nessa fase de tentar olhar e retificar para este sistema.
Hélder, nós temos um conhecimento algo profundo desta primeira divisão, porque vimos na época passada os Muris, inclusivamente nesta zona norte, a jogar contra vários dos rivais que vão ser adversários do São Vicente Pereira. Sequer ao longo das últimas semanas temos elogiado e até de forma devida ao São Vicente Pereira, mas fazia-te esta mesma pergunta que fiz ao Joel, que tem a ver com o facto de, se calhar, neste momento o São Vicente Pereira não é a pior equipa do mundo, mas também não, se calhar, não seria a equipa mais forte de sempre, a ponto de poder chegar a qualquer campo e ganhar com clareza, não é?
Sim, mas isso faz parte do processo de crescimento também da equipa. Nós estamos na quinta jornada, é normal que haja esses altos e baixos, é normal que se tenha que ser uma equipa que se adapte a essa realidade e a essa circunstância de ser um dos favoritos, e portanto é uma fase de adaptação mesmo também a esse mesmo favoritismo.
E não deixa, já agora desculpa, de estar aqui a trazer ideias novas. Ainda agora o Joel afirmou, é um treinador novo, são vários jogadores novos, há vários processos, vários entendimentos dentro do campo que têm de ser ainda cimentados.
Claro, há sempre essas circunstâncias, e efetivamente é um técnico novo, também tem ideias próprias para aquilo que é a equipa, para aquilo que é o rendimento também do coletivo, e com toda a naturalidade vai haver altos e baixos nesta primeira fase. Portanto, não é como uma situação, por exemplo, do Alvarense, em que se assume um hipotético candidato sem essa pressão inicial, não é? Portanto, e tem um técnico já trazido da época passada, em que os jogadores já conhecem muito bem aquilo que são as suas ideias, independentemente de ter existido várias entradas, mas com jogadores de experiência e tudo mais. No São Vicente Pereira é normal, há várias mexidas, pronto, dentro daquilo que é o plantel, há várias readaptações a papéis também um bocado distintos daqueles que faziam noutras épocas.
Mas, desculpa interromper, Telta, mas tendo em conta este plantel, e pode não se assumir como candidato,
mas tem qualidade para isso.
Tem qualidade, e acho que se não conseguir essa subida de
mas lá está, nós há pouco falávamos da questão do Alvarense estar a conseguir passar do papel para a prática.
E é isso mesmo que está.
É difícil passar do papel para a prática.
E depois, exatamente.
Esta derrota não quer dizer que o São Vicente não seja candidato. É um tropeção, não é?
Ninguém estará eventualmente a dizer isso.
Mas tem que ter aquela consistência.
Tem que ter a consistência, exatamente. E isso não é fácil, a trabalhar é algo que se adquire também em termos de sensações. Parece-me que é uma equipa com muita qualidade, uma equipa que efetivamente ainda está aqui a trabalhar um processo coletivo, mas aí está, também foi um terreno que não é muito fácil. O Nogueira Regedoura, independentemente de ser
muito... Já lá estive, apanhei uma molha.
Também já lá estive, mas pronto, é como eu digo, não é um campo de tradicionalmente fácil, e uma equipa aguerrida, por tradição também, portanto não foi certamente o teste mais agradável para aquilo que foi o São Vicente Pereira, mas faz parte. Às vezes é preciso ter estes desejos pelo caminho, para depois a equipa consolidar-se e o coletivo unir-se cada vez mais e demonstrar toda a qualidade que nós reconhecemos no plantel.
E certamente as coisas vão correr bem. O São Vicente Pereira saiu do primeiro lugar, mas ainda está no quarto e está muito equilibrado nesta fase inicial. 4 jornadas apenas disputadas. O São Vicente Pereira tem 7 pontos e está a 3 do líder Cucujães, que tem 10. Avançamos até à Zona Sul.
Armando Valente restaura os revestimentos e capoto. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. Passe de letra.
É verdade, olhando para a Zona Sul, uma divisão de pontos num derby entre a equipa do Valga e a equipa do Avanca. Pedro, acompanhaste este duelo com os regressos,
muitos
regressos, ora de um lado, ora também do outro. Os jogadores do Valga também foram formados na equipa do Avanca. Uma divisão de pontos, e tendo em conta o teu relato, que se ajusta, um Valga que foi superior na primeira parte, mas que viu o Avanca também superiorizar-se na segunda. E eu pergunto, o que é que faltou a este Valga para no segundo tempo, pelo menos manter esta vantagem?
Ora bem, começando pela questão das superioridades parte a parte, eu diria que o Avanca foi mais superior do que o Valga na segunda do que aquilo que o Valga conseguiu ser na primeira. Ainda assim, eu acho que o resultado se ajusta. O que é que faltou ao Valga? Talvez marcar um segundo golo na primeira parte. Teve oportunidades para isso. E o Cláudio Maciel acaba por salientar isso mesmo. Depois do 1-0, há pelo menos uma clamorosa do Rui Faria que podia ter dado 2-0 e traria muito mais tranquilidade ao Valga, porque, de facto, houve ali algumas correções do Paulo Gomes ao intervalo. A equipa do Avanca, na segunda parte, não quer dizer que no primeiro tempo não tenha tido alguns bons apontamentos, até teve oportunidades para marcar, lembro-me de uma clamorosa desperdiçada pelo Pacheco, mas na segunda parte, aliando a entrada de Sabri, que é um jogador que agita mesmo muito o ataque do Avanca, houve também uma maior agressividade da equipa em todos os duelos. Sabemos que o Valga em casa é uma equipa muito física, muito trabalhadora, e o Avanca conseguiu igualar e até superiorizar esse tipo de agressividade positiva. Por isso dá-me a sensação que o Valga na segunda parte nunca teve capacidade nas transições, que seria talvez esse o plano, de criar calafrios, e o Avanca foi muito superior, conseguindo ter ali o domínio territorial, de posse de bola, todas as ações, criando várias oportunidades e marcando muito cedo, o que também deu ali alento. Obviamente que esse alento foi esmorecendo ao longo da partida, ao longo da segunda parte, mas foi um domínio, em alguns momentos, a gerar muitas oportunidades. Ainda assim, volto a referir, o empate acaba por se ajustar, na minha opinião. Houve competitividade entre estas duas equipas. Dar aqui a nota de que o Valga, eu nunca tinha visto o Valga esta temporada, e confirmo aquilo que também tinham sido os vossos apontamentos, que de facto, trazendo aqui vários jogadores que para nós, pelo menos para mim, eram relativamente desconhecidos, são jogadores que têm formação e que já estão a encaixar muito bem aqui no processo de Cláudio Maciel. Mostra-se um Valga, se calhar até acima daquilo que seriam as minhas expectativas, não só na classificação, mas até na forma de jogar. Uma equipa que já está com é verdade que traz aqui alguns jogadores da época passada e que ajudam a que este processo seja cimentado, mas já com ideias bastante interessantes, e o que prova que o trabalho está a ser bem feito e que esta mistura entre sub-23 e jogadores séniores está a ser bem conseguida nesta fase de campeonato. É verdade que na taça as coisas não correram tão bem, mas no campeonato, se calhar, para a esmagadora maioria até dos adeptos valguenses, a classificação está a demonstrar até mais do que aquilo que se esperaria para esta fase. E por isso este jogo vem um bocadinho nesse sentido, uma equipa competitiva contra um Avanca que, atenção, estando com a classificação que tem qualidade para muito mais, e eu acho que para alguns não deixa isso a nu, mas é uma equipa que quer estar lá em cima, obviamente, pela qualidade que tem nas suas fileiras. Por isso o Valga não jogou contra um adversário qualquer, e de facto podia ter conseguido mais, é verdade, não sai totalmente satisfeito, mas no final é mais um ponto e acaba por ajudar à caminhada.
Olhando para este Onze, há pouco já falavas dessa juventude, eu perguntava-te, penso que é das primeiras vezes que vejo esta equipa valiense.
Este ano é primeiro.
Quem é que te saltou à vista neste Onze?
Olha, foi um jogo muito competitivo e sem grandes destaques individuais, sou sincero. Eu tive até dificuldades para escolher o MVP, acabei por selecionar o Filipe Rocha, porque na primeira parte teve alguns apontamentos muito interessantes, ganhou faltas, um jogador que parte muitas vezes para cima do seu adversário, tinha o Pablo pela frente, sabemos que o Pablo não é um exímio defensor, é um homem que tem, ou é um lateral que tem mais olhos para a frente, mas partiu muitas vezes para cima dos adversários, ganhou faltas, ganhou a falta que deu o golo, e por isso é que escolhi como MVP. Na segunda parte apagou-se um bocadinho, mas eu gostei muito também da exibição do David Santos, o jogador que marcou o golo, que fazendo o papel de Filipe Rocha quase no lado contrário, acho que foi uma exibição interessante. Deixar também aqui uma nota para Alex Marques, porque vai para a baliza, sei que não tem sido titular em todos os jogos esta temporada, tem ali revezando com o Arthur, mas faz uma exibição muito, muito segura, na minha opinião. O Valga tem, não tendo dois gigantes guarda-redes, tem guarda-redes que dão aqui algumas garantias, e acho que Alex faz. Lembro-me de um lance, inclusive, em que já estava assim no lado fora do jogo, mas ele faz duas defesas absolutamente fantásticas, o que prova a sua atenção, mesmo que o lance já interrompido ou meio interrompido, ele conseguiu ainda assim defender um remate muito, muito perigoso e ainda à recarga. E é um jogador que queria destacar, porque noutras épocas já foi mais interventivo, e pode ganhar também aqui o seu espaço. De resto, eu acho que o Valga vale mais pelo seu todo. No Avanca senti mais as individualidades, sinceramente. A entrada de Sabri mexe muito com o jogo. João Carvalho também sempre muito ativo, o antigo jogador dos Moris. Senti que no Valga o coletivo se destacou um bocadinho mais. É claro que há aqui uma outra referência, e mesmo o Cláudio Maciel fala desta juventude que vai entrando e que aos poucos vai conseguindo. Se destacou o autor do gol, David Santos, por exemplo. Mas dá-me a sensação que o Valga vale mesmo pelo seu coletivo. Deixar também aqui a nota, que é uma pena, é que João Dias, que até fez um jogo competente, no final acaba expulso, ou perto do fim acabou expulso do encontro, e não vai poder estar presente na próxima jornada. Vai ser aí um problema para Cláudio Maciel. A boa notícia é que o Leandro Mendes regressou. Eu sei que ele tinha saído lesionado na semana passada, ou seja, ganhou-se aqui um, mas perdeu-se outro. Vamos ver como é que fica a equipa montada para a próxima jornada.
Pedro, uma última pergunta. Este trajeto da equipa do Valga, 4 jogos para este campeonato, 7 pontos. Eu lembro-me de fazer um jogo frente à equipa do Vista Alegre e ouvir alguns comentários mesmo de alguns adeptos a dizer que nem nos maiores sonhos, isto porque, e tendo em conta se calhar a pré-época, onde o Valga não conseguiu ter os resultados que desejaria, mas de repente em 4 jogos faz 7 pontos, ocupa o 5º ou 6º lugar. É um início muito competente da equipa de Cláudio Maciel.
Sim, e eu até fazia, estando em divisões diferentes, um paralelismo com aquilo que está a acontecer com os Moris, que de facto são duas equipas muito jovens, se calhar a tentarem apalpar um bocadinho de terreno nas divisões em que ocupam. Os Moris, tendo sido competitivo nas primeiras jornadas, não conseguiu ter aquele clique que lhe deu a vitória, e está em queda em termos de confiança. E o Valga teve precisamente o contrário, porque de facto mostra-se sempre competitivo nos seus jogos, mesmo contra o Santo André, um jogo que perdeu, foi uma equipa competitiva, ao que parece, mas acabou por ter essa pontinha de sorte para conquistar uma vitória logo à segunda jornada e logo contra um grande adversário. Isto deu aqui um elan de confiança muito grande, que acho que nem a derrota na Taça, que aconteceu na semana passada, pode apagar, porque eu continuei a ver um Valga muito ciente daquilo que é o seu trabalho, daquilo que é a sua missão, uma equipa sem craques, não há aqui nenhum jogador que se destaque muito acima dos outros, mas uma equipa competente nos seus processos, que sabe aquilo que tem de fazer, que é muito irreverente na sua capacidade de luta e de entrega ao jogo, e acho que isso nesta divisão acaba por dar mais valia. Se calhar não chega para lutar por uma subida de divisão ou algo que se pareça, mas vai sempre garantir ao Valga a competitividade para se manter numa posição estável. Neste momento, se não estou em erro, está ali no top 5 já. E poderá, tendo em conta aquilo que são estes reforços, que aparentemente também acrescentam qualidade, mesmo que nós não os conhecemos ainda tão bem, estar numa posição mais ou menos semelhante àquela que fez na época passada. Se calhar a pré-época não indicava isso, mas aquilo que estamos a ver nesta fase é um Valga pelo menos tão competente como o da temporada passada, e isso são só boas notícias. Significa que a equipa ou que a estrutura do Valga, mesmo tendo de se renovar, como foi o que aconteceu esta temporada, consegue sempre, ou pelo menos conseguiu desta feita, arranjar aqui argumentos para, trazendo novos jogadores, não perder muito daquilo que é o seu estilo, daquilo que é a sua qualidade e daquilo que são os seus objetivos.
E para além disso, uma grande moldura humana hoje no Sergassal.
Sim, acaba por se aliar aqui um facto de serem duas equipas que são muito próximas. Eu até estava a brincar a dizer que era quase um Benfica Sporting, porque são mesmo clubes que, sendo de concelhos vizinhos, estão praticamente na mesma rua. Mas sim, uma grande moldura humana, muito apoio, inclusivamente há a claque, vou chamar-lhe assim, do Valga, muito presente também, com tambores, um pouco à semelhança daquilo que acontece no Alvarense. O Valga está aos poucos e poucos, ano após ano, sinto que há aqui um crescimento muito cimentado, muito estruturado, sem grandes devaneios e sem darem passos maiores do que as pernas, mas um crescimento, e hoje fica visível num derby, não só a intensidade dentro do campo, mas também o apoio que vinha das bancadas.
Próxima jornada, a equipa valeguense deslocará então a Pinheiro da Bem-Posta para jogar frente à equipa do Pinheirense.
Como é que vamos fazer isto? Temos 15 minutos para duas modalidades. Vamos lá, vamos até ao basquete.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Praça dos Chupinhos. A sua refeição elevada a um novo conceito. Praça dos Chupinhos. Na Praça das Galinhas, em Ovar.
A Junta de Freguesia de Moris apoia o desporto.
Passe de letra. Basquetebol.
Vamos então ao basquetebol, falar da Alvarense Gavex, que regressou à Liga Betclic e venceu por 95-93 o Póvoa. Vou-lhe chamar o segundo assalto de jogos contra o Póvoa no espaço de uma semana. Elder, dois jogos que, não tendo as mesmas vicissitudes, acabaram de forma praticamente semelhante, com uma vantagem mínima para o Alvarense. Esta feita não foi preciso prolongamento, mas ainda assim duas vitórias perante o Póvoa. Falemos desta em específico na Liga. 95-93 são bons sinais para o Alvarense. É verdade que vence pela margem mínima, mas são três vitórias consecutivas desta feita.
Sim, é verdade.
Juntando à da Taça Hugo dos Santos, não é?
Sim, claro. Não deixa de ser três vitórias consecutivas, independentemente de das condições onde está neste momento a pisar os palcos, portanto, acaba por ser um resultado positivo, sinceramente.
Com muitos pontos.
Sim, com muitos pontos, com uma excelente eficácia de ambas as equipas, não é? Portanto, a lançar 60 e tal por cento.
Deve ter sido um jogo bom.
Sim, sim. Exatamente. E foi, por aquilo que nós percebemos, daquilo que foi o relato também do Rafael, que esteve lá a fazer a transmissão em direto, foi um jogo muito competitivo, entre as duas formações, mas parece-me que é uma Varense Gabex que poderia ter tido um bocadinho mais de margem, não é? No final, porque esteve durante muito tempo a conseguir manter ali uma margem praticamente na casa das dezenas, frente a este Clube Desportivo da Póvoa, com muitas boas sensações ofensivas, mas depois defensivamente foi diminuindo aquilo que era a sua prestação, a sua qualidade, e permitiu que o adversário fosse acreditando e estivesse quase até ao fim. É verdade que termina a 2 pontos, mas podia ter terminado aí 4, 6 pontos na reta final. Ainda assim, acaba por ser demasiado apertado para aquilo que certamente o técnico João Tiago quereria, e ele mesmo refere isso também
na entrevista, não é?
Na entrevista, exatamente, referi que falta à equipa ganhar uma melhor sugestão em termos daquilo que é o jogo jogado, no sentido de conseguir aliar as vitórias. Vitórias são vitórias, é verdade, mas aliar as vitórias a uma gestão do jogo que lhe dê um bocadinho mais de conforto, sobretudo no resultado final. E a verdade é que hoje falta um bocadinho, porque foi duas equipas que estavam inspiradas em termos de lançamentos, acima de 60% no lançamento de 2, depois acima de 45% no triplo para o Varense, que é um número muito bom, e depois o Póvoa ainda consegue fazer 46%, portanto, o Varense faz, penso que 13 triplos e o Póvoa 14. Portanto, bastante concretização na linha exterior da ambas equipas.
12,
pronto, exato. Portanto, bastante concretização na linha exterior, do tiro exterior, portanto, de ambas os conjuntos. Depois, mais uma vez, uma Varense, é verdade, 12 em 18, mas na linha lance livre ainda há qualquer coisa que tem que ser um bocadinho limado. Na 67% ainda é um bocadinho baixo essa eficácia. Esperemos que também possa limar também para o ajudar nestes jogos assim, em que teoricamente o adversário também está a marcar bem, e para lhe dar ali uma margem de conforto um bocadinho maior. Tem sempre o seu lado positivo, que acaba sempre os jogos com muitas assistências. Esta época tem-se notado muito isso, 25 assistências. O adversário tem menos de 20, penso eu que 17 ou 19.
19,
exatamente. O que também não é mau, até, já não é um número mau, 19 assistências.
Também com tantos pontos e aparecer muitas assistências.
Ah, claro, exatamente. Mas a questão é que já vimos ao Varense vencer outros jogos com menos pontos e com o mesmo número de assistências. Portanto, é um trabalho coletivo muito, muito positivo. E, aliás, esse trabalho coletivo depois também se transparece para aquilo que é as individualidades. Nomeadamente, vemos aparecer finalmente Jalen Jenkins como a grande referência desta partida, com os seus 23 pontos e com uma valorização bastante, bastante interessante, bem secundado mais uma vez alguém que ultimamente não tem sido a grande referência ofensiva, mas está sempre ali na segunda posição, pelo menos, que é o caso de Xavier Smith. Sim. Com 20 pontos. Hoje, quer dizer, ontem, desapareceu mais um bocadinho o Odigia, mas também não podemos pedir que ele seja constantemente a fazer
40 pontos quase.
Exato, quase 40 pontos por jogo, e acho que também temos de dar um bocadinho de descanso.
Sim, mas fez o seu trabalho,
fez
mais
o seu
ou
trabalho.
Menos.
Sim, dentro daquilo que ele jogou, a 13 pontos, 8 ressaltos, é sempre útil para a equipa e com uma boa valorização também. Portanto, é um Movarense que...
E o próprio Renderwood também bem.
Renderwood
nesta
também
marca
esteve,
muitos pontos.
Exatamente, a sair do banco nessa tal alteração, porque faltava Jonathan, que estava indisponível, estava lesionado, e Renderwood foi uma aposta de neste caso, um Tiago a partir do banco, e rendeu bem nessa posição. Aliás, sente-se confortável, porque depois passa a ser a principal referência nesse tipo de posição. Portanto, é um jogo que, naquilo que foi atuado ao longo do jogo, parecia que o Varense a determinada altura ia descolar, não é? Portanto, ia ter finalmente uma vitória mais tranquila, como não teve na Taça do Santos também, que foi por um ponto em prolongamento com este Póvoa, a verdade seja dita. Mas o Póvoa é uma equipa resiliente, que com os seus jogadores portugueses a sair do banco, como também ouvimos aos microfones por parte do técnico na entrevista que Rafael fez, é uma equipa com muitos jogadores a sair do banco portugueses, que entraram com toda a vontade de mostrar qualidade, fizeram os seus pontinhos, fizeram com que a equipa reentrasse na discussão da partida quando a na altura estavam a perder por 9 pontos frente a este Varense Gabex, e depois é tal situação que nós muitas vezes apontamos o dedo para já, este Varense esta época, que é a gestão do marcador, que tem falhado um bocadinho, e tem sido sempre vitórias ali na tangencial. Esperemos que agora, que aqui para frente, com um calendário Mais ou menos suíços génios, vá.
Seguir ao Portimonense.
Assim, Portimonense, exatamente. Que é uma equipa que se reforçou bastante também, portanto, uma equipa que tem qualidade dentro deste campeonato. Mas esperemos que agora com um calendário mais suíços génios, também, verdade seja dita, os dois desejos que tem é uma deslocação difícil, mas sempre ao Vitória, e é com o Sporting Clube Portugal.
E o Portimonense está aqui a ver, tem os mesmos pontos de Obrense em duas vitórias também.
Pois, exato. E portanto, mas é uma equipa que se apetrechou bem também.
Não, portanto, estou em erro,
vai ser um adversário complexo para eventualmente levar
final tem cima. Três jogos, três vitórias.
Exato, eu já tinha essa percepção que o Portimonense este ano está ali com boas individualidades e está a fazer uma excelente campanha. Portanto, isto para demonstrar aquilo que está a ser a campanha. Mas também temos aqui um campeonato muito, muito, para já, nesta fase, isso é muito característico. Quando vemos um Benfica na quinta posição e um Futebol Clube Porto na décima posição a vencer o Benfica nesse derby.
Sim, mas o Porto tem dois jogos em atraso também.
Sim, sim, tem dois jogos em atraso, é verdade. Pronto, mas mesmo assim, não é um.
Agora sim, o Benfica tem duas voltas.
Mesmo que eventualmente completasse esses dois jogos, o Porto ainda ia também estar ali, ainda não ia estar nesses lugares cimeiros. Portanto, o Sporting para já é o líder, efetivamente. O Oliveira tem estado dentro daquilo que é a sua imagem, esta época talvez um bocadinho mais consistente. Mas isto para dizer o quê? O Portimonense, não diria que é a grande surpresa desta época, porque fez aquisições para ter uma equipa forte, mas é uma adversário que vai ser difícil, né? Por cima da deslocação fora, este vai ser um teste. Mais um teste ao real valor que este Ovarense Cavex tem dentro deste campeonato, e portanto, vamos ver uma deslocação difícil, uma deslocação longa por Timão, vamos ver o que é que pode resultar, mas estamos à espera daquelas vitórias que deem um bocadinho mais de margem e os adeptos possam respirar um bocadinho mais.
Acima de tudo, estamos à espera da vitória, não é?
É, à espera da vitória.
Pode ser por um ponto, não é mesmo?
É por um ponto, exatamente, mas se calhar, para não dar tantos ataques de coração aos adeptos do Ovarense, conseguir alguns jogos com alguma margenzita já não era nada mal, de todo modo. Dar essa nota que, independentemente disso, está bem em termos de tabela classificativa, dentro daquilo que são os objetivos, e portanto, vitórias são vitórias, e o Ovarense mereceu ganhar ao Póvoa, podia ter sido com mais margem, mas acaba por ser uma justa vencedora dessa partida.
No grupo dos quartos classificados nesta fase, tanto como Vitória, Benfica e Gol ao Mar, o Ovarense está com duas vitórias em quatro jogos, e segue então para essa deslocação a Portimão no próximo fim de semana.
Rocha e Filhos, em Herá Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com. Passe de letra. Voleibol.
Encontra relógio, mas é para falar de boas notícias. Começando pela equipa feminina, que teve uma jornada dupla Liga Sol Verde. No dia de ontem visitou a equipa do Braga e perdeu por 3-2, 25-18, 21-25, 25-15, 23-25 e 15-8. E já hoje venceu nesse derby a equipa do Sporting de Espinho. Nessa deslocação, a Espinho venceu por 3-0, 17-25, 13-25 e 18-25. Pedro, um fim de semana positivo para esta equipa feminina.
Sim, um pouco à semelhança daquilo que tínhamos já anunciado na semana passada e ao longo das últimas semanas. É verdade que o plantel dos Muris teve algumas saídas de peso, mas reforçou-se também. Eu diria que a qualidade está mais ou menos semelhante àquela que existia na temporada passada e que serviu para subir divisão sem qualquer derrota. Os Muris está a fazer para já um campeonato ao seu nível. Podia ter conseguido vencer o Castelo e este Sporting de Braga e estaria bastante acima do seu nível expectável, mas a vitória contra o Espinho já era de esperar. O Espinho este ano está francamente abaixo daquilo que tem apresentado nas últimas temporadas, por isso acaba por ser um fim de semana, não diria mega positivo, mas a cumprir. Conseguiu um ponto em Braga, podia ter conseguido dois e uma vitória, que era o mais importante, mas assim, com esta vitória de hoje, acaba por alegrar um bocadinho mais.
E por falar em extremamente positivo, o que dizer deste resultado? A quarta jornada, a equipa dos Muris, Ginásio Clube, conseguiu vencer em casa a equipa do Leixões por 3-1, 20-25, 25-18, 25-20 e 25-23. Pedro, não era expectável, mas grande vitória da equipa de Bruno Lima.
Sim, até dá pena não termos assim tanto tempo para falar, porque falamos bastante nos dias em que perderam e hoje vamos falar tão pouco. Mas pronto, ficará para outra oportunidade. De facto, é uma grande vitória que compensa claramente aquilo que foram derrotas contra rivais diretos, contra o Santo Tirso, contra o Castelo. Falando do Castelo, já na perspectiva, se os Muris ainda quiser chegar aos 8 primeiros, compensa essas derrotas e lança outra vez os Muris nessa luta. Sem nenhum reforço para além daquele que já foram anunciados, ainda não chegaram os dois estrangeiros que estão prometidos, apenas Leandro Nis dentro de campo. O Leixões começa o jogo com, vou dizer, uma equipa secundária, ganha o primeiro set, mas depois acaba por ser surpreendido. Acaba o jogo a jogar com os seus titulares indiscutíveis, com Marcos Bordini lá dentro, com Dinis Leão lá dentro, com a carne toda no assador, ainda assim os Moriz a superiorizar-se. Foi um dia de redenção. Nós que temos até criticado, de certo modo, aquilo que têm sido as performances dos Moriz, aos poucos e poucos parece que a equipa está a ganhar aqui alguma coesão. Já venceu a Ala de Gondomar, é verdade que in extremis, uma equipa que está na cauda da tabela, e consegue aqui esta grande vitória. Eu acho que é muito importante para dar moral à formação esmorizense.
Não sei se consegues dizer algum destaque desta partida.
Sim, noutras épocas era um suplente crónico que ia jogando de vez em quando. Este ano João Francisco tem estado em grande forma, faz uma grande exibição, mas eu queria salientar acima de tudo, por exemplo, Everton Almeida também faz um grande jogo, parece que está de regresso. Na semana passada foi Luís Aguiar, os centrais vão começando a revezar-se naquilo que são as exibições positivas, mas eu queria destacar a questão de Bruno Santiago, que é um distribuidor que, não sendo um, em termos físicos, um portento, é um jogador que consegue gerir muito bem aquilo que são as suas opções. No ano passado estava muito virado para a zona 2, onde José Pedro Pinto fazia muitos pontos. Este ano consegue tirar o melhor de João Francisco, está também já a começar a tirar o melhor de Leandro Nis, que foi o melhor pontuador em campo. Os centrais vão sempre jogando muito bem com ele. É um jogador que não sendo muito alto ou não tendo muita altura, é gigante na forma como acaba por conseguir fazer a equipa jogar. E em termos estatísticos, não aparecendo, não é ele que faz os pontos, não é ele que conquista ou que finaliza aquilo que são as jogadas dos Moriz, mas é um jogador que, por onde passa tudo, é um cérebro para esta equipa. E não havendo Bruno Dias, como via no ano passado, este ano o suplente é o Becas Amorim, acho que vai ser um grande destaque ao longo da temporada, e tomar aos Moriz ter um Bruno Santiago inspirado para continuar em grande.
Uma última perguntinha rápida, Pedro, depois deste jogo, jornada dupla com a Fonte Bastarda e o Benfica.
Sim, não vai ser fácil, mas atenção que a Fonte Bastarda vem de duas derrotas, perdeu contra o Leixões na semana passada 3-0, e esta semana foi surpreendida pelo Espinho, perdeu 3-2. Mas sim, em perspectiva são dois jogos muito difíceis, tal como era, se calhar até mais do que era o desta semana. O calendário é mesmo assim. Os Moriz, se conseguir tirar alguma coisa destes jogos, vais de certo modo já compensar algo que acabou por não conseguir contra Santo Tirso e contra Castelo. Esperemos que consiga pelo menos pontos, por exemplo, seria importante para compensar o ponto perdido contra a Ala de Gondomar, mas se conseguir vitórias, certamente estará a compensar as derrotas que teve na primeira jornada, e ficará ainda mais dentro dessa luta pelos 8 lugares da classificação, o que seria desde logo um garante para a equipa, porque de facto estar nos 8 lugares de Série A ou de Série dos Primeiros seria uma manutenção precoce, e acho que esse é o objetivo dos Moriz para esta temporada.
Bela vitória então da equipa da Barrinha sobre Leixões por 3-1.
Ainda temos um minutinho, afinal gerimos isto muito bem. Temos de pôr o Joel a fazer perguntas mais vezes na fase final do programa. Vamos então ao nosso MVP da jornada, o atleta escolhido pelos elementos do nosso painel.
Passe de letra. Atleta da semana.
Ora, aí está, vamos a esta escolha que nem sempre é fácil. Pergunto se alguém se quer chegar à frente.
Eu posso,
vai, Welder.
Eu posso chegar à frente. Acho que pela vitória que os Moriz teve e pelo destaque, eu estive a ver o jogo também enquanto estava online, e vou dar mesmo o meu MVP ao Bruno Santiago. Acho que é um jogador nem sempre acarinhado, e desta vez acho que vou atribuir o prémio MVP desta
Fica
semana.
Atribuído e bem atribuído, o Joel, o teu.
Sim, eu também vou repetir, tendo em conta também a excelente vitória e tudo o pouco que tu disseste, o meu MVP também é Bruno Santiago.
Então pronto, somos três, vamos dar então o prémio a Bruno Santiago, distribuidor dos Moriz, Ginásio Clube Grande, vitória sobre o Leixões. Como houve outras deste fim de semana desportivo, as nossas equipas estiveram bem mais uma vez. Para a semana esperemos que seja igual, mas esperemos acima de tudo que esteja do nosso lado a ouvir a emissão da Rádio AVFM. Uma boa semana a todos e até à próxima.
Passe de letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.